Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, cuidados e proteção às crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, recebemos Abner Morrilas. Ele é pastor, psicólogo e autor do livro Abuso Sexual Infantil, Prevenção, Identificação e Intervenção. Tudo bem, Abner? Seja bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Sempre bom recebê-lo.
Tudo bom, Fábio. Graça e paz. Fábio, Cacá, audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para tratar esse tema que é tão importante, de saúde pública, né?
É verdade, muito importante. Então, já começa explicando para a gente, Abner, o conceito, né, a diferença aí entre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Qual a diferença entre abuso e exploração sexual?
Então, Fábio, o abuso ele pode ser definido como uma forma de desfrute, né, ou utilização sexual da criança. É que está ou não em condição de entender o que está acontecendo. Se a criança for menor de 14 anos, a gente chama, pelo Código Penal, de estupro de vulnerável. Se ela for maior de 14 anos, aí é considerado estupro. Se ela tiver algum tipo de necessidade especial, alguma deficiência, também entra na categoria de estupro vulnerável. O abuso é quando se utiliza da sexualidade da criança, né, ou do adolescente, é para praticar qualquer ato de natureza sexual. E geralmente é praticado por uma pessoa com que a criança ou adolescente possui uma relação de confiança. A exploração sexual, por outro lado, se caracteriza em utilizar essa criança ou adolescente para fins sexuais com a intenção de lucro. Ou seja, tem alguma coisa financeira aí por trás, né? Ou algum lucro de qualquer espécie. Aí a gente entra, por exemplo, com quatro formas, né? A prostituição, o tráfico, a pornografia e o turismo sexual com motivação aí para lucro. É importante a gente citar aqui, né, Fábio, que a violência sexual ela pode ocorrer em dois contextos. No extrafamiliar, que é fora da família, geralmente por um conhecido, né, mas que não faz parte da família, ou intrafamiliar, que é quando acontece dentro do seio da família. E a maior parte dos abusos, 85,7%, acontecem por pessoas que a criança tem confiança, que ela conhece, né? Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro, né, que o abuso acontece muitas vezes na maior parte das vezes, por aquele que deveria proteger a criança, né, não ser o algoz dela, no caso.
Tem muitos pais que nos ouvem neste momento, muitas mães, avós, tios, porque hoje em dia é comum, principalmente, os avós ficarem com os netos enquanto os pais trabalham. Sim. Eu queria que o senhor falasse pra gente, né, que quais são os principais sinais que podem indicar que uma criança ou até mesmo um adolescente vem sofrendo aí de violência sexual ou de algum tipo de abuso, Abner.
Então, Fábio, a grosso modo, a gente tem seis categorias aí, né, distintas. A gente tem os efeitos emocionais, interpessoais, comportamentais, cognitivos, físicos e sexuais. Mas um indicador, né, que, assim, bem claro de que a criança pode estar sofrendo abuso é, por exemplo, quando ela começa a ter um interesse súbito, né, não usual, por questões sexuais. Isso pode incluir expressões de afeto com outras crianças, tocar em outras crianças, em adultos, de maneira inapropriada, também a masturbação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem uma fase que a criança ela começa a se tocar, é natural, ela está conhecendo o corpo dela. Então, pai, avô, não fica desesperado, não. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento. A gente nunca pode pegar somente um sinal para poder pontuar ou imaginar que houve um abuso. São várias características. Essa é uma delas. A mudança extrema ou súbita, inexplicável, do comportamento da criança. Às vezes ele para de comer, ou ele começa a comer demais. Mudanças de humor brusca na escola. Às vezes a criança começa muito mal e ela ainda estava bem antes. Pesadelos. Uma regressão. Às vezes a criança, ela retoma, por exemplo, para os estágios anteriores. Ela volta a chupar dedo, ela começa a urinar na cama de novo. Ela começa a ter medos inexplicáveis. Roupas rasgadas. manchada de sangue, hemorragia vaginal ou retal, né? Dor ao urinar, cólicas intestinais, às vezes sêmen na boca, nas genitais, na roupa, comportamento agressivo. A criança, às vezes, Fábio, ela também ela começa a se isolar, ela fica retraída. Era uma criança que era espontânea, de repente extrovertida, ela começa a ficar muito introvertida, ela começa a ficar cheia de segredos, ela traz dinheiro e presentes para casa, inexplicáveis, poucas relações com os colegas, gravidez precoce também, né, em casos de adolescentes, fuga de casa, práticas de delito. Então, são vários fatores. O que a gente tem que prestar muita atenção é que alguns desses sinais não identificam que houve um abuso, né? Mas alguns deles são bem claros. Então a gente sempre tem que prestar atenção, né, na criança, observar. Na hora que a criança estiver tomando banho, a gente prestar atenção, né? Se a criança for ainda, né, o papai ou a mamãe derem banho à vovó, ao vovô, derem banho na criança, presta atenção, né, se tem alguma parte que a criança reclama. A gente tem que ouvir a criança, isso é um fator importantíssimo. Nunca ignorar ou pensar, ah, ela está fantasiando. Não. A gente tem que dar atenção, ouvido e ser sensível àquilo que a criança está nos falando, porque elas dão sinais de diferentes tipos, Fábio.
Eu acho que é uma situação complicada, né? Essa que você falou assim, porque existe os dois lados. Existe o lado que a criança ou adolescente vai contar, e existe o outro lado
Sim.
que não vai contar, que vai receber algum
Exato.
tipo de ameaça. Ah, se você contar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com a sua família, com seu pai, com sua mãe, eu vou te matar. Enfim, existem vários tipos de coisas que eles falam para essas pessoas para que eles não contem. Mas
Intimidações, né, Fabinho?
intimidações. Mas no caso
É
dessa
verdade.
criança adolescente, que de repente você notou toda essa diferença, mas ele não quer te contar, ele ou ela não quer te contar. Quais são as dicas, né, para os pais ou responsáveis conseguir se aproximar e conseguir, de repente, tirar alguma informação aí no caso quando realmente tem um abuso, né?
Então, Fábio, olha, se você. É importante a gente. Deixa eu colocar uma coisa aqui importante. A gente tem dois tipos de abusadores. A gente tem os perpetradores sexuais, que são aqueles. É um grupo muito pequeno, né? É esse que aparece na mídia quando usa violência, sequestro, né, estupra com violência a criança. Esses são os menos comuns. Os mais comuns, em torno de 82, 83% deles, são abusadores que não causam na vítima violência e muitas vezes não deixam nem marca. E eles são muito astutos. Por quê? Porque o bom abusador, entre aspas, né? O bom abusador, ele dá prazer para a criança. Porque ele toca em áreas que são zonas erógenas, que são zonas de prazer no ser humano. Que qualquer pessoa que tocar, você vai ter uma reação autônoma, uma reação espontânea. Então, o que que ele faz? Ele gera prazer na criança. O prazer gera a culpa, que gera a vergonha. A vergonha gera o silêncio. E o silêncio perpetua o abuso. Eu chamo isso de equação do abuso perpetuado. Ele gera prazer, o prazer culpa, culpa vergonha, a vergonha o silêncio, e o abusador então repete o abuso até que haja uma intervenção. Quando a criança, muitas vezes ela não fala porque ela tem medo, ela foi ameaçada, como foi bem, muito bem colocado por vocês, ele dá sinais. A gente tem que estar prestando atenção nos nossos filhos. Porque se eles não dão sinais verbais, eles dão sinais de comportamento. Eles dão sinais, emocionais. Eles dão sinais interrelacionais. Então a gente tem que, observar muito bem os nossos filhos, porque eles vão dar dica. As crianças que não falam, além de todos esses sinais, muitas vezes elas desenham. Nos desenhos, nas brincadeiras, elas acabam expressando o abuso. Então é importante, por quê? Porque a criança fala de maneira lúdica, né? Então é importante que a gente preste atenção em tudo isso. A gente não precisa ser um psicólogo, a gente não precisa ser um expert para poder perceber isso. A gente só precisa ter atenção para as nossas crianças. A negligência hoje é o maior, também faz parte dos abusos, né? A gente tem quatro tipos aí de abusos que são classificados, o abuso físico, 22% dos abusos são físicos, 24% são psicológicos, 40% é negligência. E negligência tem a ver com isso, eu não perceber o meu filho, eu não perceber a minha filha. E 11% são abusos sexuais. Ah, mas só isso? Gente, presta atenção. Nós, a cada 11 minutos, uma criança é estuprada no Brasil. Não é só isso. A cada 11 minutos, uma criança sofre abuso na nação brasileira. Nós somos o segundo país com maior índice de abuso do planeta. Então, não é só isso, né? São 126 estupros de vulneráveis, quer dizer, crianças menores de 14 anos, por dia. Isso totaliza 5 estupros de vulnerável por hora, né? Que dá a cada 12, 11 minutos um estupro. Então a coisa é séria, não é só esse percentual, não. É um percentual elevadíssimo que nos coloca, infelizmente, para nossa vergonha, como o segundo país que mais abusa de suas crianças.
Você citou aí a palavra negligenciar, né? Que nós não podemos negligenciar. Mas como que pais, como que responsáveis podem prevenir e proteger seus filhos de situações de risco, de abuso e de exploração, Abner?
Muito bom. A gente, olha, o primeiro lugar, Fábio, onde a criança interage é com a família, né? É aí que o processo preventivo se inicia. A criança que é amada, acolhida, valorizada, acompanhada, instruída, que é assistida, elas não são presas fáceis dos abusadores. Então é importante que os pais ensinem as crianças, por exemplo, a terem consciência de que o corpo delas pertence a elas, né? E que há toques que são bons e toques que são ruins. E que se algum toque for desconfortável, que ela pode dizer não. Olha só, Fábio, tem uma pesquisa que diz o seguinte: 70% das crianças que dizem não ou que gritam não são estupradas, não são abusadas. E isso a gente precisa ensinar a criança, é um repertório de comportamento que nós pais podemos ensinar. O processo preventivo ocorre em 4 níveis: com segurança de amor, quando a criança conhece seus sentimentos, quando ela tem a capacidade de reagir, e isso a gente ensina ela, e falar com clareza e serenidade. A gente pode, nos cursos que eu dou sobre abuso, nas igrejas, nas organizações, nas próprias prefeituras, eu trabalho com role play. O que é role play? É como se fosse um teatro, né? A gente ensina a criança, o que você faria, por exemplo, filho, se uma criança pedisse para você auxílios ou um trocado? O que você faria se a sua professora quisesse acompanhar você até a sua casa? Filho, o que você faria se alguém tocasse num lugar inapropriado? Filho, o que você faria se alguém pedisse para você entrar na casa dele e brincar com ela? O que você faria se uma pessoa pedisse para você guardar um segredo e não contar para ninguém? Você entendeu, Fábio? A gente vai ensinando a criança como reagir e vai dando para ela um repertório de comportamento que ela possa se defender e ser também protagonista da sua defesa. Porque as estatísticas mostram claramente que a criança que reage, ela tem menos possibilidade de sofrer abuso. A gente também, olha, uma coisa eu acho que é importante pontuar, a gente pode classificar aí essa situação, né, de perigo em alto risco e baixo risco, né? O alto risco, por exemplo, é quando se deixa a criança menor dormir sozinha na casa de alguém. A gente tem que saber quem é a pessoa, né? Abusador não tem rosto. Essa história de que o abusador é bicho papão, é o homem do saco, né? Isso não é real. O abusador, geralmente, ele é muito amigável, é muito sedutor, né? Então evite que elas pernoitem fora, né, de casa com coordenadores, técnicos, enfim, né, sem o acompanhamento do progenitor. Essa é a forma de risco alto. A gente tem as situações de baixo risco, que é, por exemplo, evite colocar fotografia dos filhos pequenos nas suas redes sociais. Então, as redes sociais hoje, né, a internet, é um dos maiores portais de assédio sexual hoje para criança e adolescente. Então evite colocar fotos dos seus filhos, fotos de criança nua, foto de criança de biquíni, enfim, mantém a vida privada separada, né? Inclusive do trabalho, né? Mantém o celular, por exemplo, das crianças monitorado, né? Tome muito cuidado, não deixe o seu filho acessar o que ela quiser. Você tem que monitorar isso, há aplicativos que fazem esse monitoramento e que bloqueiam alguns sites que são perigosos. Porque hoje é, de fato, a maior porta de assédio que nós temos. Então, tome muito cuidado. Isso são formas que a gente pode evitar aí, que os nossos filhos sejam expostos. Hoje também, né, a mídia ela erotiza muito as nossas crianças. A erotização infantil é um problema muito sério, que causa na criança um desejo, que vai gerando na criança desejos que ainda ela não está pronta para lidar, né? E isso é extremamente adoecedor. Então, tomar cuidado também com o que os seus filhos assistem, né? Com o que você expõe o seu filho. Olha, a Bíblia fala bem claramente, sobretudo guarda o coração, guarda a sua mente, porque dele procede as saídas da vida. A gente tem colocado os nossos filhos diante de muito lixo na televisão, diante de muito lixo nas internets, e a gente tem que monitorar tudo isso.
É verdade, muita coisa importante, acho que seria bom a gente compartilhar essa entrevista para todos os moradores do mundo, né? Então, acho que todo mundo deveria ouvir essa entrevista, que realmente é muito relevante. Mas recebemos aqui a participação também do Rafael de Diadema. Ele mandou duas dúvidas. A primeira, acredito que você já respondeu, que ele falou assim: como orientar os nossos filhos para evitar os abusos e a partir de que ano? Ele falou que tem uma menina de 4 anos, né? E a segunda pergunta é: o que fazer quando a família é conivente? Muitas vezes sabem do abuso e não fazem nada. Cabe a denúncia à polícia e ao conselho tutelar?
Boas perguntas. Qual o nome do ouvinte?
Rafael.
Muito bom, Rafael. Excelente pergunta. Rafael, a gente pode começar a ensinar as crianças já desde cedo. A sua filhinha tem 4 anos. Já pode começar a ensinar a filhinha, tem partes do corpo que só papai e mamãe pode tocar, né? E ensina elas, né? E de maneira lúdica, pega um desenho, por exemplo, faz um xizinho nos peitinhos, faz um xizinho na genitália, faz um xizinho na coxa, faz um xizinho na boca, ensina a criança. A gente tem livros hoje extremamente pedagógicos e didáticos. André Espírito Santo, ela esteve aí na RTM dando acho que um treinamento, um workshop sobre isso. Acessem lá na RTM mesmo, eu acho que, se eu não estiver enganando, vocês me corrijam, não sei se já está aí no ar, né? Porque ela dá dicas muito importantes.
Olá,
de
Miriam.
Como agir.
Oi. Vai ser lançado ainda esse mini curso, vai ser lançado agora no final, vai ser lançado em junho, desse
Olha
mini curso da André Espírito Santo, explicando, trazendo convidados, batendo um papo, falando tudo sobre essa questão.
Muito bom. Então, ó, Rafael, não perca esse curso e os outros ouvintes também. Por quê? Porque a Andréia, ela trabalha diretamente com a criança. A ideia do projeto da Andréia é tornar as crianças protagonistas de sua autodefesa, né? Então, vale muito a pena. Mas essas dicas que eu te dei, né? Faz roleplay com a sua filha, numa idade um pouquinho mais avançada, claro, né? Ensinando como se defender, não aceitar convites e por aí vai, né? A outra pergunta do Rafael me escapou da mente.
A segunda questão é sobre quando a família sabe, né, que acontece o abuso, se cabe uma denúncia, a polícia,
sim,
o conselho tutelar.
Cabe uma denúncia, sim. Cabe uma denúncia. A gente tem que acionar os órgãos competentes. Se a criança ainda estiver num local que ela é vulnerável, que ela pode ser ainda, de alguma forma, vitimizada, é importante que a gente se mobilize, né? O Disque 100 é um caminho muito importante para denúncia, né? Utilize o Disque 100. Você pode até fazer essa denúncia anonimamente. Você não precisa se identificar, porque dependendo da situação, a identificação pode se tornar perigosa, né? Então, você não precisa necessariamente se identificar. Os conselhos tutelares, a polícia, né? Às vezes tem que ser chamada, dependendo da questão. O importante é a gente, de alguma forma, tentar tirar a criança desse lugar de perigo, né? A criança tem que ser protegida. O primeiro ponto é a proteção da criança. E aí, o Disque Denúncia, Disque 100, né, como eu disse, polícia, Conselho Tutelar, e tem um aplicativo, tem várias ações governamentais, né, que hoje auxiliam aí, na questão do abuso. Você pode baixar um aplicativo, eu vou me lembrar o nome e já falo para vocês, até o fim da nossa entrevista, que é muito interessante, né? Porque lá você tem estatísticas e quais são os caminhos da denúncia, né? E isso tudo está disponível para a população em geral.
Proteja Brasil, o nome do aplicativo?
Isso aí, você é o cara, Fábio. Proteja Brasil, exatamente. Você pode abaixar esse aplicativo no seu celular, entrar no site, lá você vai ter dados estatísticos, lá você vai ter também caminhos de denúncia. Vale muito a pena a gente, como pai, avô, avó, enfim, quem cuida de criança, ter esse aplicativo em mãos.
Abner, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes, deixa eu registrar aqui a participação. Tem ouvinte fazendo perguntas, já temos ouvintes aqui pedindo para que nós possamos compartilhar essa entrevista para mandar para os parentes. E o Fábio estava conversando comigo aqui em off, um ponto realmente importante, né? A grande maioria dos abusos acontecem dentro da família ou de pessoas conhecidas. Como Sim. é que a gente pode, né? De repente, a gente vai deixar de enviar os nossos filhos, sobrinhos para casa dos tios, para casa de parentes. Tem como evitar? Tem como ter uma pista?
A gente fica com medo, né?
A gente fica com medo agora, né, Abner?
Sim, sim, sim. Olha, primeiro, assim, é a gente saber exatamente quem é e quem não é, né? Apesar que muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Eu atendi um caso que a avó abusava da criança, né? Não é tão comum assim, mulheres abusadoras, mas acontece, né? Tem um percentual aí que também não é tão baixo, né? Mas a criança começou a dar sinais, né? Ela começou a tocar o avô nas áreas genitais e o avô levou um susto, né? O avô levou um susto. Aí foi investigando e descobriu que a outra avó, né? A avó da outra parte... é que perpetuava o abuso, tocando na criança, manipulando os testículos, enfim, né? A criança, você tem que estar de olho nela, é só isso. Gente, criança que é cuidada, criança que é acolhida, criança que é amada, ela tem menos possibilidade de se tornar alvo de qualquer abusador. Quando você vai dar banho na sua filha, no seu filho, né, se estiver na idade ainda de dar banho neles, você preste atenção. Né? Às vezes a criança vem reclamando de coceirinhas, preste atenção em tudo isso. Né? Não ignore os sinais. Isso não quer dizer que a gente vai viver na paranoia, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para aonde meu filho vai, aonde ela vai, com o que, que ela passa a noite, né? E prestar atenção nos sinais, né? Eu acho que esse é um caminho, né? Se a gente entrar numa paranoia, a gente não sai de casa, né, gente? Então, vamos viver a vida, mas com os cuidados necessários. E aí, de novo, né? Ensina o teu filho, ensina a tua filha os caminhos da autoproteção. E uma coisa importante: se eu não der colo e não der afeto para minha filha, alguém vai dar. Se eu não der colo, não der afeto para o meu filho, alguém vai dar. Porque não existe esse lugar afetivo vazio no nossa psique. Todo mundo precisa de toque, todo mundo precisa de afeto. Então os pais, deem afeto, né? Deem toque, deem tempo de qualidade para os seus filhos. Isso é prevenção e isso vai evitar com certeza que os seus filhos passem por situações de abuso.
Abner, a gente abre espaço para você divulgar suas redes.
Opa, vamos lá. Vocês podem... eu acho que o Instagram é o lugar mais fácil aí de me achar. Pode ser Abner Morillas. Morillas. Abner Morillas, me segue lá. A gente também tem o nosso site, que é www.gaip, G-A-I-P. Como um bom batista, a gente adora a sigla, né? Gaip, G-A-I-P, -saúde.com.br. E a gente está junto. Precisar, me aciona lá no Instagram, entra no privado e eu posso ajudar a responder o que você precisar.
E o tema de hoje, cuidados e proteção às crianças e adolescentes. Conversamos então com Abner Morillas, ele é pastor, psicólogo e autor do livro Abuso Sexual Infantil, Prevenção, Identificação e Intervenção. Foi um prazer falar com você, Abner, e até uma
prazer,
próxima
meu,
oportunidade.
Fábio. Deus abençoe, Cacá. Um grande abraço para toda a audiência. Deus abençoe.
Um abraço.
E vamos seguindo cuidando de nossos filhos.
Vamos sim. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Fique por dentro de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Acompanhe e compartilhe.